Senador Flecha Ribeiro, senador Vinícius, eu acabei falando às 20 horas e 34 minutos, porque, embora tivesse escrito bem mais cedo, eu acabei indo na posse do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, o presidente Levi. Foi uma atividade belíssima que se realizou às 19h30, mais ou menos, 19 horas. Fiz o meu pronunciamento, cumprimento aqui mais uma vez o Levi, como também o Schultz, esse lutador que passou pelo momento muito difícil de saúde, mas se recuperou. E lá, presidente Flecha, foi muito festejado a aprovação pelo Senado da regulamentação da profissão de comerciário, projeto de nossa autoria e que foi relator da matéria o senador Ricardo Ferraço. Estavam lá todas as centrais sindicais, representantes de empresários, de trabalhadores, do Ministério Público, fazendo esta justa homenagem aos trabalhadores no comércio. Eu queria também, senhor presidente, aproveitar esse momento para agradecer muito o convite que recebi para que eu falasse ainda esse mês no México sobre o Estatuto do Idoso e políticas públicas na época em que a gente avança na idade a partir dos 60, 65 anos. Mas, infelizmente, não vou poder estar. O que eu posso tentar fazer é, no outro encontro que será no Caribe, e também o convite já veio, ver se consigo adaptar a agenda para que naquela oportunidade eu consiga, então, estar nesse segundo encontro internacional. Agradeço a todos pelo convite feito e justifico aqui, porque entendo que nesse momento é fundamental continuar aqui no Brasil por uma série de projetos que estão na pauta. Quero também agradecer o convite feito pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito, que coordena o setor farmacêutico no Brasil, as associações de empresários, pelo convite que fez a mim e outros senadores e deputados para que a gente visitasse diversos países da Europa, agora nesse feriado da Semana Santa, com o objetivo de ver como se dá a produção de remédio nesses países, enfim, para que a gente possa produzir aqui cada vez com mais qualidade. Enfim, tentaremos ver se conseguimos adaptar a agenda. É importante também, ainda, senhor presidente, que eu possa registrar a situação, eu que falo tanto dos trabalhadores, do setor têxtil no nosso país. Trago à tribuna um tema de extrema importância para a economia do nosso país, ou seja, a perda de competitividade da indústria têxtil brasileira, de alguns anos para cá, vem somando saldos negativos a nível de emprego, o déficit de milhões de dólares na balança comercial. É, sem dúvida, uma questão de emergência. As políticas que devem ser adotadas para estimular essa indústria e para que ela continue competindo e gerando emprego aqui dentro do nosso país. Começando pela reestruturação da carga tributária, que é muito pesada, fazendo com que a concorrência seja desleal, sendo que há 20 anos o setor têxtil vem sofrendo perdas com a entrada de produtos importados no país. Por exemplo, em 2011, as importações, principalmente da China, cresceram 40,6% nesse setor, enquanto que a indústria têxtil nacional caiu 14,7%. A do vestuário caiu 3,2%, conforme dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Segundo a ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o setor tem reclamado, com justa razão, um tratamento mais justo e com maior isonomia na competição para que o emprego de milhares de trabalhadores sejam mantidos. Números apresentados pela ABIT mostram que, em 2011, houve queda em torno de 20 mil empregos no Brasil. A balança comercial registrou um déficit nessa área de 4,5 milhões de dólares, o maior déficit desde o ano de 2006. Sabemos que outros setores também encontram dificuldade. O setor moveleiro, o setor do calçado, o setor da tecnologia. Enfim, é preciso que se faça um movimento para fortalecer esses setores tão importantes. Cabe lembrar, e hoje houve uma reunião na presidência aqui do Senado, que está para ser votada em breve aqui na Casa a resolução número 72 de 2010, que estabelece a alíquota de ICMS, Imposto sobre Mercadoria e Serviço, e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. Ou seja, em resumo, com a aprovação dessa resolução, nós estaremos, na verdade, melhorando a vida, eu diria, de todos os estados. A resolução 72 de 2010, de autoria do nobre senador Romero Jucá, encontra-se pronto para a votação e, pela reunião que tivemos hoje, acredito, senhor presidente, que ela será votada com urgência aqui no plenário do Senado. Senador Flecha Ribeiro, me permita que eu faça agora um comentário diferente de tudo aquilo que eu tenho aqui falado, tanto da questão dos empresários e dos trabalhadores. Eu não posso deixar de registrar a homenagem que recebi na capital, Porto Alegre, eu diria de uma das principais escolas de samba do meu estado, a Escola Imperadores do Samba. Tive a grata satisfação de ser homenageado na avenida, onde a Imperadores do Samba conta a nossa história. Eu digo nossa porque não é minha. Nós aqui representamos a população, mas pega a referência de um menino negro nascido em Caxias até o Senado da República. Foi um momento lindo, onde milhares de pessoas aplaudiam e batiam palma de pé, porque ali nós estamos fazendo homenagem não ao senador Paim, mas aos aposentados, que nós aqui lutamos tanto, às pessoas com deficiência, aos idosos, aos negros, aos índios, aos brancos, aos pobres, aqueles que são, de uma forma ou outra, discriminados. Foi uma festa linda, eu quero cumprimentar não só Imperadores do Samba, eu cumprimento todas as escolas, mas quero dizer que, embora nós somos vice-campeão, a Imperadores do Samba perdeu por um décimo pela Escola da Restinga, que também conta a história da minha cidade natal, Caxias do Sul, que é a Festa da Uva. Um décimo foi a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, e a escola, então, que fez a homenagem ao nosso trabalho, às causas que nós defendemos aqui no Congresso, perdeu por um décimo. Não um ponto, um décimo. Um décimo somente foi a diferença. Então, ficam meus cumprimentos também à Tinga. Eu quero aqui destacar, com certeza, todos aqueles que ali estavam naquela avenida, e repito, senador Serra, senador Flecha, eram milhares de pessoas, e tem uma parte do samba que eles dizem, aplausos ao nosso senador, orgulho do Brasil, e a bateria parava e todos batiam palmas de pé. Isso emociona qualquer um. Eu confesso que, ao mesmo tempo que eu acompanhava o samba, eu deixei que as lágrimas rolassem. Foi uma homenagem bonita, linda, emocionante, que fez com que eu valorizasse ainda mais essa cultura popular, o carnaval, que é hoje uma referência no Brasil a nível internacional. E falo com a maior tranquilidade, que eu sei que tem alguns que não gostam de samba e não gostam de carnaval, mas é legítimo. Como tem alguns que não gostam de futebol, mas com certeza absoluta, o carnaval se torna, cada dia que passa, uma verdadeira aula de história. Eu acompanhei o Carnaval do Rio, lamentei o que aconteceu em São Paulo, né? Onde a história do Brasil, em certos momentos, é contada na avenida. Não homenageando só personalidades ou lideranças, mas porque ali retrata momentos da vida nacional. E foi isso que eu vi, inclusive com a Tinga que ganhou, que retrata a Festa da Uva e a história da participação, principalmente da comunidade italiana, na Serra Gaúcha e, claro, bem mais forte em Caxias do Sul. O tema enredo de 2012, da Imperadores do Samba, levava como nome O Leão na Luta que Faz o Bem Sem Olhar a Quem. Muito mais de falar de mim, eu quero mais é agradecer ao presidente da escola, Luiz Carlos Amorim, o vice-presidente vice-presidente Ademir da Silva, diretor de Departamento Social Flávia Regina Costa, o diretor de Departamento de Marketing Marcos Vinícius Lima da Silva, o diretor de Carnaval Braulio Pontes, o intérprete oficial Vinícius Machado, o autor do samba Hugo Fiscal, o diretor da Harmonia, o Victor Nascimento, o diretor de bateria, o Sandro Brinco, rainha da bateria, Liliane Pereira, madrinha da bateria, Raquel Nunes, musa da bateria, a Kathleen Couto, mestre sala e porta-bandeira, Tiago Nascimento e Fernanda Costa. Rainha da escola, Aline, primeiro casal de passistas, Viviane e Andrezinho, estandarte, quem levou o estandarte, que tinha um leão com a nossa... com a nossa estampa, Alisandra Farias, figurinistas Luciano Maia, papel, porque na abertura da escola, um menino de 11 anos, senador Flecha, fazia o papel de senador, o João Marcelo, 11 anos, ginasta do Clube Atlético União, um menino que fez uma apresentação incrível, parece que ele tinha visto cada gesto que eu faço aqui na tribuna, cada gesto que eu falo quando eu falo a luta contra o preconceito, quando eu falo pela liberdade, pela igualdade, pela justiça, o menino repetia cada gesto na tribuna, foi magnífico. Cumprimento a assessora de imprensa, a Claurina Rodrigues, lema da escola, Nós Somos a Resistência do Samba, o tema desenvolvido pelo historiador Ramon Carvalho contou a nossa vida desde que nascemos em 1950, lá em Caxias do Sul. O carnavalesco Silvio Oliveira desenvolveu o tema em 5 setores, composto por 5 carros alegóricos, foram 20 alas e cerca de 2.000 figurantes. O primeiro carro falava do jovem caxiense que vence as adversidades, se desenvolve e cresce, trabalha, estuda. O segundo carro fala o trabalhador pelo Rio Grande, já adulto, trabalhando numa indústria metalúrgica, vinculado ao movimento sindical, onde passa a defender as causas dos trabalhadores e todos discriminados. O terceiro fala da conquista, o Brasil, quando o líder sindical, lutador das questões sociais, combate aos preconceitos, ativista eleito pelo povo gaúcho, 4 vezes deputado federal, 1 vez constituinte e 2 vezes para o Senado. O quarto carro fala o homem e o mundo. Fala muito da nossa ida à África do Sul, quando nós fomos lá em nome do Congresso, numa delegação de 6 parlamentares, exigir a libertação do Nelson Mandela. Para alegria nossa, fomos reunidos pela Winnie Mandela, entregamos o documento em nome desse Congresso e o Nelson Mandela, felizmente, pelo movimento internacional, naturalmente, foi liberto naquele ano. E aí tinha um carro que era uma maquete do Congresso Nacional, da Câmara e principalmente do Senado. E ali estavam os principais projetos que nós, Vossa Excelência ajudou, aprovamos aqui, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a política de salário mínimo, a questão do ensino técnico e outros tantos que nós aqui discutimos e aprovamos, e a política dos aposentados e pensionistas como fim do fator e o reajuste das aposentadorias, que aqui nós aprovamos, está pagado na Câmara dos Deputados. O quinto carro é o Homem e um Leão. Conquista o Senado e dá prosseguimento a uma luta iniciada na Câmara dos Deputados. Ali estavam amigos, inclusive irmãos, enfim, o prefeito de Porto Alegre, que não é do meu partido, José Fortunati, estava ali, desfilou junto no mesmo carro, a secretária do Turismo do Estado, Abigail Pereira, que é do PCdoB, os deputados estaduais Nelsinho Metalúrgio, Adão Vigaverde e o vereador de Porto Alegre, João Bosco Vaz. Destaco aqui que o samba enredo, pela qual, aqui repito o que eu dizia antes, apenas um jurado, porque o enredo acompanha o samba, né? Deu 9, todos deram nota 10. A Rádio Guaíba deu como o melhor samba enredo com nota 10, mas um jurado tirou 10 pontos percentuais ao dar 9. Se ele desse 9,2, nós tínhamos ficado em primeiro lugar. Mas aqui estou contando só a história. O importante é que foi belíssimo o evento no seu conjunto e está de parabéns o samba da Restinga, que ficou em primeiro lugar, com 1 a mais do que nós. Os empregadores, com esse samba enredo, contaram essa história, que é a história de nós todos. E como é que eles construíram a história? Veja o cuidado que eles tiveram. Eles leram todos os livros que eu escrevi, que são livros reais. Por exemplo, Trabalhador na Constituinte, foi o primeiro livro que eu escrevi, O Poder que Emana do Povo, O Canto dos Pássaros nas Manhãs do Brasil, Pátria Somos Todos, O Rufar dos Tambores, Salário Mínimo, Uma História de Luta, Cumplicidade Política e Poesia, Vida, Sonhos e Poesia, Os Trabalhadores na Constituinte e as revistas Caminhos, 59 anos, Nossas Lutas, Uma História para Contar, Lei Maria da Penha, que não é de nossa autoria, mas nós escrevemos sobre a importância da Lei Maria da Penha e votamos aqui favorável e defendemos. Atuação Parlamentar 2006, Meio Ambiente, Cidadania e Qualidade de Vida, Fundep, Fundo de Desenvolvimento de Ensino, Cantando a Diferença é Coisa Nossa, relatório final da Comissão Mista do Salário Mínimo, que gerou a atual política do salário mínimo, desemprego e redução do jornal de trabalho. Casualmente, senador Inácio Arruda, algo que apresentamos junto, e eu escrevi um livro sobre essa questão, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Igualdade, do Emprego e Renda, Previdência, mostrando que a previdência é subgravitária, discussão e busca de caminhos para eliminar o racismo, Quilombo Silva, Porto Alegre, Vitória contra o Preconceito, O Poder que Emana do Povo, O Manual do Vereador, Reformas, Raça, Gênero e Política de Inclusão Social, Estatuto Comentado da Criança e do Adolescente, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e ainda escrevi um livro sobre quando nós sabatinamos aqui o doutor Joaquim Benedito Barbosa Gomes, que foi o primeiro negro a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, me permita, nesses últimos 4 minutos, que eu vou apenas ler a letra do samba e aí terminou, né? O título é Um Leão que Só Faz o Bem Sem Olhar a Quem. Diz a letra: vem, meu amor, a imperadora chegou, a nossa família te envolve em seu manto. Respeita o leão nessa avenida. Traz Paulo Paim lição de vida. E era, estava amanhecendo. O céu se enfeitou, o sol nascendo vem para clarear. É luz que iluminou o seu caminhar. Menino começa a sonhar, ele vem lá de Caxias do Sul. Trabalho é sua verdade. Para mudar toda a realidade. Encontrou no aço e no metal resistência. É luta sindical. As ideias chegam e vão surgir, e a liderança a lhe seguir. Sua estrela brilhou, companheira, é a sua verdade. O povo quer paz, mais amor e dignidade. O negro sonhou, vibrou e gritou, igualdade, igualdade, liberdade. O homem é o mundo, de coragem, carinho e paixão, que roda o mundo unindo a nação. Termina dizendo, exemplo de garra, cidadão brasileiro, é gente da gente, um bravo guerreiro. Aí a parte que eu achei mais bonita, aqui eu termino. Dá aquela paradinha, a bateria, como foi na Festa dos Campeões, e diz, aplausos, aplausos ao grande senador, orgulho do país, hoje sou mais feliz, ao som da sinfônica vem um leão que só faz o bem sem olhar a quem. Muito obrigado, imperadores, muito obrigado a todos aqueles que organizaram o Carnaval de Porto Alegre. Eu ficamos como vice-campeão, mas com certeza é como se a gente fosse campeão. Junto com a Tinga, toda a minha homenagem aqui à Tinga também, essa bela escola que homenageou a Festa da Uva e a cidade de Caxias do Sul. E o intérprete, com aquela voz belíssima, ele termina sempre dizendo, sou imperador até morrer. E eu diria aqui, além de imperador, eu quero lutar pelos aposentados e pelos trabalhadores até morrer. Muito obrigado.